Queridos, é um privilégio tão grande estar aqui hoje e poder trazer a mensagem do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é como os ímpios, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, buscando, Senhor, a inspiração na Tua Palavra, Pai. Buscando, Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas. E o desejo do meu coração, Pai, que o Senhor esteja falando a cada um dos meus irmãos aqui. Que eles possam receber de Ti, ó Deus. Que o Senhor me use como um instrumento neste momento. Mas para que o Teu nome seja engrandecido. Para que aquilo que o Senhor quer falar seja realmente ouvido pelos corações, Pai. Deus, fala conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando estava buscando a Deus para trazer uma palavra para a igreja, fui desafiado de trazer essa pregação. Deus me trouxe o Salmo 1. E durante o mês de janeiro nós refletimos ali sobre ser feliz, sobre o bem-aventurado. E novamente, no início desse texto, ele fala sobre o bem-aventurado. E eu me sinto um pouco tranquilo para falar sobre esta palavra, sobre como crescer na vida espiritual, como ser uma pessoa bem-aventurada, porque eu me sinto uma pessoa bem-aventurada, porque tenho provado de uma vida devocional, de uma intimidade com Deus, e isso gera muita alegria ao meu coração. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, e essa semana para mim tem sido uma semana muito especial, porque completou 3 anos que eu deixei a minha carreira profissional no mercado financeiro. No dia 13, segunda-feira, fez 3 anos que eu deixei a minha carreira profissional. Mas como que eu poderia tomar uma decisão de mudança de vida, de mudança de estrutura familiar, realmente deixar algo que estava consolidado, algo que eu estava construindo, uma carreira que era uma carreira de sucesso, para tomar uma decisão de mudança, queridos? Somente buscando a Deus, buscando intimidade, buscando comunhão com Deus. E veio essa convicção do tempo de Deus. Por isso, estar aqui hoje, para mim, é um ciclo que se fecha, onde Deus tem confirmado essa decisão, aquela decisão que foi tomada 3 anos atrás. Ela tem sido confirmada. E durante esse tempo tem sido uma experiência muito gostosa com o Senhor. Uma experiência de momentos difíceis, sim, mas em nenhum momento eu tive dúvida daquilo que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida. Por isso hoje eu digo, eu estou feliz e sou feliz, porque tenho obedecido a Deus, porque tenho buscado a presença de Deus e tenho provado do cuidado de Deus. Por isso eu queria deixar esse registro de como é bom caminhar com Deus. E a minha pergunta para você, qual tem sido a tua experiência? Qual tem sido a tua experiência de caminhar com Deus? Você tem experimentado a presença de Deus através de uma vida devocional? Através da leitura da palavra? Você tem provado desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão misericordioso? Nós temos a oportunidade, sim, queridos, de provar desse Deus. O primeiro ponto que eu queria refletir nesse texto do Salmo é: quem é feliz não segue o caminho dos ímpios. Uma pessoa feliz não segue o caminho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Fala no verso 1a ali. Feliz, você é feliz em primeiro lugar por aquilo que evita. Em segundo lugar, você é feliz por aquilo que você faz. Coisas que eu posso evitar por ser feliz. Que coisas que nós podemos evitar por sermos felizes. Posso evitar relacionamentos que fazem mal, que são destrutivos. Posso evitar programações que vão alimentar minha mente, que vão sujar a nossa mente. Posso fazer escolhas saudáveis. Posso evitar tantas coisas, queridos, por ser uma pessoa feliz. Coisas que eu posso fazer por ser feliz. Eu posso ensinar os caminhos de Deus para os meus filhos. Eu posso escolher os ambientes que eu vou frequentar com a minha família. Eu posso fazer escolhas sábias, porque eu sou uma pessoa feliz. E muitas outras coisas nós podemos experimentar, porque conhecemos a Deus. Queridos, a felicidade existe e pode ser experimentada. É legítima e compatível com a fé cristã. A felicidade está em alimentar a mente com a verdade de Deus e ser governado por essa verdade. Uma pessoa que é guiada pela palavra é uma pessoa feliz. Tem o seu caráter moldado pela palavra. E não se sujeita a fazer coisas e a ser influenciado por pessoas que não conhecem a Deus. Porque você conhece, você tem a experiência, você tem o convívio com Deus. Você não precisa fazer aquilo que outros querem que você faça, simplesmente para agradar pessoas que não conhecem a Deus. É isso que nós precisamos. Conhecer a Deus e estar firmado nele. Não seguir os conselhos de pessoas que não conhecem. Pessoas que têm suas convicções contrárias aos ensinos da palavra. Pessoas que não são boas companhias. Na parte B do versículo 1, ele diz: não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra diz no original, ela dá uma ideia de pessoas frívolas, pessoas sem importância, pessoas sem valor. São essas que zombam do evangelho, essas que zombam da igreja, que zombam da palavra. Essas pessoas que nós devemos evitar. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz assim: você sorve o néctar da felicidade quando tapa os ouvidos ao conselho dos ímpios, quando afasta seus pés do caminho dos pecadores e quando não busca em lugar junto à mesa na roda dos escarnecedores. Essas são opções que nós temos: fechar os nossos ouvidos, fazer escolhas saudáveis, não estar junto à roda dos escarnecedores. E os escarnecedores estão em muitos lugares. Na nossa sociedade, nós vivemos em muitos ambientes em que encontramos escarnecedores da palavra de Deus. Encontramos zombadores. E eles têm usado muitas maneiras para nos atingir. Hoje nós podemos perceber, a mídia é um instrumento hoje que tem sido muito usada para o escárnio do evangelho. Revista, TV, jornais, internet, está tudo ali. Mas nós podemos e devemos fazer as nossas escolhas. Nós encontramos a receita na palavra, nós encontramos o indicativo de como nos proteger. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem procurado moldar-nos com seus ensinos, com a sua libertinagem, com a sua maneira de vida fútil, vida fugaz. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos amoldar a isso. Pelo contrário. Nós devemos é transformar o ambiente. Nós devemos é ser agente de transformação. Aonde nós estivermos, seja no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente escola, aonde estivermos, devemos ser agente de transformação. Porque conhecemos a verdade, porque temos a oportunidade de viver diferente, de sermos transformados e sermos agentes transformadores. Você está preparado se for confrontado por um escarnecedor? Como você responde quando a sua fé é questionada? Durante a minha vida profissional, eu participei de muitos eventos, muitos lugares em que eu fui confrontado. A minha fé foi colocada em xeque. Mas eu tinha a minha convicção. Eu creio que todos nós, todos os dias, somos confrontados, passamos por situações. Mas uma coisa tem que estar muito clara. Eu sirvo a um Deus. Eu tenho um Deus que me supre. Eu tenho um Deus que é o provedor. Eu não preciso me sujeitar às situações só para agradar pessoas que não conhecem a Deus. Mas isso é uma convicção que vem na medida que nós caminhamos com o Senhor, na medida que nós experimentamos estar com o Senhor. Isso faz toda a diferença, queridos. 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está preparado? Você tem se revestido da palavra? Como nós podemos se preparar? Como nós podemos estar preparados? Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos o clube da Bíblia, podemos fazer as devocionais diárias, podemos participar de uma célula, podemos participar de um grupo de estudo bíblico, participar dos cultos, conviver com pessoas que conhecem e que temem a Deus, desenvolver relacionamentos saudáveis. Nós temos muitas maneiras de nos preparar para aquilo que Deus quer de nós. Conta uma história: duas meninas estavam atravessando um campo, a caminho da escola. Um touro bravo começou a persegui-las. Uma delas gritou de medo: vamos parar aqui e orar para que Deus nos proteja. A outra, um pouco mais sábia, disse: não, vamos correr e orar. Vamos correr e orar. Será que vamos ficar parados? Ou vamos nos preparar? Vamos nos encher da palavra? Vamos nos capacitar? Vamos nos preparar? E vamos orar. O Senhor Jesus já nos alertou, dizendo que os dias são maus. Os dias são maus. Portanto, não vamos ficar parados esperando os dias passarem. Vamos experimentar Deus. Vamos experimentar ser esse agente da graça, ser instrumento nas mãos de Deus. Quem é feliz medita dia e noite na lei do Senhor. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. No Velho Testamento, a lei do Senhor era entendida o Pentateuco, os 5 livros, chamado também Torá. Palavra que quer dizer lei, instrução ou ensinamento. Era dessa maneira que o judeu via. O maior prazer que o judeu fiel tinha era estar junto à sua Torá. Ele tinha prazer. E nós temos prazer de estar junto à palavra de Deus, à Bíblia? Você tem esse prazer? Você tem gasto tempo com a palavra? Muitas vezes nós falamos, sim, a Bíblia é uma bênção, a Bíblia é um manual de vida, e ela é. Mas quanto tempo você tem gasto com a Bíblia? Quanto tempo? Nós somos referenciais para os nossos filhos? Você tem sido referencial para o seu filho? Lendo a Bíblia, orando, fazendo o teu tempo devocional? O judeu tinha esse prazer, e ele tinha um ensino. Os pais judeus, quando estavam ensinando a Torá para os seus filhos, e eles aprendiam, os pais davam mel para eles, davam mel para os seus filhos. Assim eles tinham prazer em aprender a lei do Senhor. Como você, pai do século 21, pode dar mel para seu filho? Como nós podemos agregar isso, alguma coisa que seja prazeroso no ensino da palavra para os nossos filhos? Alguns irmãos me falaram assim, que na casa deles, ele daria uma torta, uma nega maluca para os filhos. Toda vez que ele aprendesse, daria uma nega maluca. Isso seria... Outro disse que daria um pudim de leite. O filho podia comer um pudizinho de leite cada vez que ele aprendesse um pouquinho da palavra. Por quê? Porque ele, aquilo é cultural dentro da família. A família gosta. E a minha pergunta é, o que você poderia dar para o seu filho? Para que ele realmente sinta prazer na palavra. Para que você passe essa mensagem saborosa, como o judeu fazia. Dava mel ao seu filho. Descubra o que você pode fazer. E dê também para o seu filho. Mas, acima de algo que você pode fazer, algo que você pode dar, você precisa fazer. Você precisa ser um praticante da palavra. Esse é o grande modelo, essa é a maneira que o seu filho vai se despertar também para a leitura. Tiago nos ensina o seguinte, Tiago capítulo 1, verso 22 a 25, ele diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Veja, Tiago também está nos alertando. Não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ter uma vida com a palavra. E ele termina dizendo: seremos felizes naquilo que fizermos, se formos praticantes da palavra. Uma pessoa que não pratica a palavra está se enganando. Ela pode até ouvir, mas ela não vai ter mudança de atitude. Não vai ter mudança da sua vida. Ela será uma pessoa vazia. Ela não dará frutos se ela não for praticante. Uma pessoa que ouve e pratica a palavra, ela se satisfaz. Mas eu só posso me satisfazer na lei do Senhor se eu meditar e se eu me dedicar a ela. Isto só é possível através de uma vida devocional, de uma vida comprometida de leitura e oração. Isso chama-se relacionamento. Uma vida devocional, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. eu passo a ouvi-lo, eu passo a perceber aquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim, através de uma caminhada. E eu só posso realmente falar que eu o conheço se eu me relacionar com Ele. Se eu não tiver uma vida de comunhão, eu não posso me relacionar com Ele. Nosso corpo físico necessita do alimento diário. Também precisamos fazer exercícios físicos. Se não fizermos, perecemos fisicamente. Nós também necessitamos dessa busca de Deus diariamente, dessa comunhão, da oração, da vida com Deus, para que tenhamos uma vida espiritual, para que sejamos cheios da graça e da presença de Deus. Eu tenho provado desse caminhar com Deus. Durante 30 anos eu não conhecia Deus, mas quando eu tive um encontro com Deus, eu tomei uma decisão. Eu quero esse Deus diariamente para a minha vida. E essa prática de vida devocional tem sido uma prática que eu tenho exercido, graças a Deus, pela graça e misericórdia dEle. Mas tem sido um experimento diário maravilhoso, poder caminhar com o Senhor, poder ouvir o Senhor diariamente através dessa comunhão. Então desenvolva uma vida de comunhão. Se você já faz, glórias a Deus por isso. Mas se você não faz, você está sendo desafiado nesse dia a provar mais de Deus, a desenvolver essa comunhão, essa intimidade. O Salmo 25:14 diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos ao que o teme e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Isso que é privilégio maior do que esse? Desenvolver essa intimidade com Deus, poder ouvir os segredos de Deus, poder desenvolver uma caminhada com Deus lado a lado. Que privilégio! E está à nossa disposição. É só uma questão de decisão. Decisão. Você tem meditado na palavra de Deus dia e noite? Quem é feliz tem uma vida cheia, cheia de frutos. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. O salmista faz essa referência de uma árvore frutífera. Eu estava olhando essa planta aqui, ó. Essa planta está verdinha. Essa planta, ela tem sido regada, ela tem sido cuidada, por isso que ela está bonita. Se ela não tivesse sendo cuidada, ela estaria bem acabada. Essa é a referência que o salmista faz. Uma planta regada, uma planta que está ali à beira das águas. E aqui nós vemos um reto, perfeito servo de Deus. Um homem dirigido pelo Espírito Santo. Não dá fruto fora de hora, mas no tempo determinado e na estação própria. Você tem dado frutos? Você tem frutificado? Precisamos compreender e aceitar o fato que sem o poder do Espírito Santo em nossa vida, nunca poderemos vencer as tentações e viver de acordo com o desejo do coração do nosso Pai Celeste. É somente através desse meditar, desse aprofundamento na palavra, dessa busca pela comunhão, dessa busca pela intimidade. As pessoas que rejeitam os caminhos de Deus são pessoas que são levadas e influenciadas pelo mal. São orgulhosos, arrogantes, egoístas. São pessoas que manifestam os frutos da carne em seu modo de viver. Gálatas 5, 19 e 21 nos alerta. Mas o ímpio, o caminho do ímpio, leva à destruição. Aqueles que praticam as obras da carne só fazem a vontade, a sua vontade, e se sujeitam a esse capricho, não buscando em Deus, não buscando os ensinos da palavra. Esses não herdarão o reino de Deus. O seu caminho mau os levará à destruição, à perdição eterna. Porque a palavra também nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Isso é a morte, a eternidade sem Deus. Uma vida sem Deus. Enquanto o ímpio é como a palha que o vento dispersa, o justo é como a árvore plantada junto à fonte. Enquanto o ímpio está seco espiritualmente, o justo tem verdor, mesmo nos tempos de sequidão. O justo tem verdor. É verde, é bonito, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de lutas, mesmo nas dificuldades. Ela apresenta um sorriso nos lábios, porque ela confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o provedor. É tempo de você refletir sobre a sua vida. É o tempo de nós refletirmos. Onde está o seu prazer? Onde estão os seus frutos? Onde está o seu prazer? Onde estão os seus frutos? Você tem pensado nisso? O resultado da meditação, da comunhão, dessa intimidade com Deus, será o crescimento na vida espiritual. Será uma vida mais plena do amor e da graça. Uma vida de comunhão que vai nos levar e vai nos tornar agentes da graça. Você tem sido um agente da graça de Deus? As pessoas têm prazer de estar perto de você, de conversar com você? As pessoas se alegram quando você dá uma palavra para elas? Ou você é um daqueles que as pessoas repelem, querem estar distante, porque você não tem algo bom para oferecer? Uma vida de comunhão nos torna agentes da graça. E nossa maneira de ser e agir nos torna diferente. A nossa cosmovisão vai sendo transformada dia a dia. Passamos a frutificar no tempo certo. Podemos abençoar os outros, pois quando estamos alimentados, podemos alimentar. Quando você ora, quando você lê a palavra, e você percebe uma necessidade ali no seu ambiente, trabalho, casa, você tem algo para oferecer para as pessoas. Uma palavra amiga, uma oração, um ombro amigo. Quando você está cheio, você pode transbordar. Em qual dessas duas molduras você pode colocar a sua fotografia? Em qual dessas duas molduras hoje você colocaria a sua fotografia? Lembre-se, o ímpio pode até parecer feliz, mas o seu fim é trágico. Mas o justo, mesmo passando por provas na vida, é bem-aventurado. Em qual dessas duas molduras você colocaria a sua fotografia hoje? Uma pessoa frutífera? Uma pessoa que tem algo para oferecer? Ou alguém que está seco? Murcho. Você recebeu junto à revista hoje uma devocional. Abra a sua revista aí. Você recebeu uma devocional para essa semana. Cada dia dessa semana. Uma devocional curta. Mas para te incentivar, ao longo dessa semana, você começar a fazer as devocionais. Começar a ter um tempo com Deus. começar a experimentar esse privilégio. Tem pessoas que têm mais facilidade pela manhã, tem outras que têm mais facilidade à noite. Descubra qual é o seu momento. Mas comece a desenvolver uma vida com Deus. Isso fará toda a diferença. Você quer ser bem-aventurado? Você aceita esse desafio, fazer essas devocionais todos os dias dessa semana? Feche seus olhos, vamos orar, vamos colocar para Deus. Em qual daquelas duas fotografias você hoje se colocaria? Como uma árvore frutífera? Qual daqueles dois quadros hoje você pode se colocar? Uma árvore que tem frutificado? Uma árvore que está seca? Você quer ser bem-aventurado? Feche seus olhos. Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que vem buscar de ti, ó Deus, a inspiração, a direção, que vem buscar de ti, ó Deus, o cuidado, Pai. Deus, o desejo é cada um aqui, Pai, possa desenvolver uma vida de intimidade contigo, Senhor, uma vida relevante nesta sociedade, uma vida transformada, Senhor, porque a nossa mente tem sido transformada pela tua palavra. Nós queremos ser agentes de transformação, Senhor. Deus, eu tenho convicção que o Senhor tem falado ao coração do teu povo, como o Senhor tem falado ao meu coração. Que possamos sair daqui, Deus, com esse compromisso, Pai, de buscar mais de ti, ó Deus, de nos envolvermos mais com todas as oportunidades que temos de crescer na palavra, através da leitura, através da escola bíblica, Senhor, através, Senhor, do clube da Bíblia. Temos tantas oportunidades oferecidas pela nossa igreja, Deus. Basta nós tomarmos a decisão e buscarmos. Temos tanto, somos privilegiados, Senhor, por tantas oportunidades que recebemos de ti, Pai. Deus, que ao longo dessa semana possamos iniciar aqueles que não fazem ainda, não têm desenvolvido uma vida devocional, que possam aceitar esse desafio e começar a fazer, Deus. Tenha um tempo devocional, tenha um tempo de leitura, de oração, de busca pela tua presença, Senhor. Que seja um tempo de experimentar mais de ti, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.